Bem, inicialmente, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a oportunidade, o convite do João para a gente estar aqui. Já tivemos assim, um congresso anterior para se falar um pouco sobre hidrovias. Saúdo a todos os companheiros da mesa, os participantes. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui, que na realidade foi feita a quatro mãos. O Daniel, que me antecedeu aqui, também participou da montagem dessa apresentação. Nós somos do Ministério dos Transportes, e operamos a hidrovia aqui no Sul. E atualmente o Ministério está desenvolvendo os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, chamada EVTA, das hidrovias brasileiras. Então nós vamos nos restringir aqui ao Rio Grande do Sul. Mas o interessante é, por que a gente está falando aqui, acho eu, né? É que tem uma integração com o Uruguai, não estamos falando só da hidrovia do Estado do Rio Grande do Sul, e sim de uma integração através da nossa lagoa binacional, que é a Lagoa Mirim. Então, vamos mostrar algumas coisas aqui. Plano do Governo Federal das Hidrovias. Então, como já foi dito aqui também pelo Daniel, não só no Rio Grande do Sul, mas o Brasil inteiro tem uma... Hoje em dia se transporta muito por rodovia. Segundo plano, fica a ferrovia e a hidrovia. Então, o Ministério dos Transportes está tentando, através de várias ações, tentar harmonizar um pouco essa matriz de transportes, tirar um pouco da rodovia e jogar tanto na ferrovia quanto na hidrovia. Isso não é um processo fácil, né? Então, eu não sou de ler o que está escrito ali, tá? Eu sou mais em falar o que a gente pensa, né? Que é o seguinte, ó. Não é fácil a gente mudar essa matriz. E eu acho que esse congresso aqui ele tem uma importância fundamental nisso aí, pelo seguinte, ó. Nós não precisamos de grandes investimentos. Precisamos de investimentos, com certeza, mas não são tão grandes assim. O Daniel mostrou aí coisas fantásticas. Aquela ideia de fazer uma ligação ferroviária Rio Grande até Antofagasta, que ele já explanou em outras vezes aqui. Se nós formos olhar, eu não conheço bem a ferrovia, um pouco eu conheço. Mas a gente vê, a ferrovia está pronta ali. Em princípio, tem que botar um trechinho ali, mais um trilho entre Passo de los Libres e Correntes, fazer bitola métrica junto. Está pronto, minha gente. Mas aí o que que é... Isso parece... Não sei, não consigo entender muitas vezes isso aí, né? Nós estamos aqui mostrando, tudo bem, estão mostrando isso aí, parece que é tudo fácil. Tá? E eu sou capaz de dizer para vocês, a gente faz isso aí e ninguém usa. Faz a ferrovia, ligando o Rio Grande até Antofagasta, e quem é que vai usar isso? O Daniel citou um caso típico aqui, ó. Já foi refeito o Livramento até Cacequi e não se usa. Então, meu amigo João Aldo, o que eu acho que esse congresso tem que fazer é que nós que estamos aqui mostremos para fora daqui essa barbaridade que acontece. Já temos pouca infraestrutura e o que temos nos damos ao luxo de não utilizar. E não é só no Brasil. Eu acho que esse é que é o nosso desafio. Não é fazer o congresso aqui, daqui a dois anos estamos aqui todos juntos de novo, falando as mesmas coisas de novo. Não. Talvez daqui a dois anos é o seguinte, olha, agimos lá no nosso país, aqui no Brasil, e está mudando essa realidade. Estamos começando a usar aquela infraestrutura que nós temos disponível. Eu acho que nós todos, aí me incluo junto, todos nós somos meio que se acomodados com isso. Que bom que fizeram, mas não sabemos tirar os frutos dessa. Isso aí, essa realidade que eu estou falando aqui, ela tem grande... Ela se faz muito mais presente até no meio hidroviário que eu vou falar aqui agora. Que o sul do Brasil, nosso estado aqui, é um estado rico em hidrovias. Isso aqui, o pessoal que veio de fora não sabe disso, mas nós aqui parece que viramos as costas porque temos. Isso aí foi nos dado de graça e não vamos valorizar isso. Então, isso vale para hidrovia, vale para ferrovia e um pouco menos para rodovia. Rodovia, não, fazendo estrada, os caras usam, né? Mas a, Mas a ferrovia, por que a sociedade brasileira, Daniel, por que a sociedade brasileira não luta frente a essas concessionárias para resolver problemas que são fáceis de ser resolvidos? Não, porque esse trecho aqui é meu, aquele é teu, então eu não vou transportar ali, porque não posso, porque a locomotiva não pode entrar, não sei o quê. Mas onde é que nós estamos, Pedro? Será que a nossa sociedade quer isso? Quer que não se resolva entraves ou quer que se resolva entraves? E isso não pode ficar no Salão Mercosul. Isso tem que sair daqui. Bom, desculpe o desabafo, mas é o que a gente pensa. Então, na área hidroviária, então, nós estamos fazendo esse estudo de viabilidade técnico-ambiental. Inclusive, o Daniel está intimamente relacionado com esse projeto aí, ferroviário, mas agora ele está bastante mais hidroviário também. O PAC, que é o nosso plano de aceleração de crescimento, prevê investimentos. Investimento não precisa ser muito, hidrovia não gasta muita coisa, gasta, mas é muito pouco. Um quilômetro de rodovia, talvez faça uma hidrovia inteira. Mas a ênfase que eu queria dar é esse corredor multimodal que ligará Montevidéu a São Paulo, uma extensão de aproximadamente 2.200 quilômetros. Então, isso aqui, até acho que o embaixador uruguaio está aí, né? Esse slide aqui até foi feito pelo pessoal lá do Uruguai, que está intimamente acreditando nessa rota, que é uma daquelas que o Daniel falou aí, que está dentro dos planos da IRSA. Então, ligaria Montevidéu. Opa, desculpe. Ligaria. Deixa eu ver aqui, ó.
Montevidéu, desde Montevidéu até...
É que está aparecendo ali, mas eu queria ver se mostra aqui. Montevidéu, até La Charqueada, ou então aqui tem outro ponto aqui, chama-se próximo ali de Jaguarão, por rodovia, embora tenha uma ferrovia que passa próximo aqui, se fizer um ramal aí de 20 e poucos quilômetros, essa ferrovia atinge o rio. Aí coloca numa embarcação aqui, ó, Lagoa Mirim, Lagoa dos Patos, Porto Alegre, Estrela. Até aqui se chega de barco. Já tem um porto pronto aqui em Estrela. E aqui nós temos uma ferrovia que liga até a cidade de São Paulo. Então, é um corredor que está praticamente pronto. Aí não... De nossa parte, nós estamos ultimando os estudos ambientais e acreditamos que no ano que vem a gente faça a parte de dragagem, que é na extremidade norte da Lagoa Mirim aqui. É um programa de governo, tanto do Brasil quanto do Uruguai, estão intimamente, digamos assim, comprometidos com essa hidrovia. A Marinha já está fazendo estudo para fazer a carta náutica da Vacia Lagoa Mirim. O Ministério de Relações Exteriores está intimamente ligado nesse projeto. Eu acredito que dentro de um ano e pouco, a gente tem esse corredor feito, implantado totalmente. Aí temos que usar, né? Não adianta fazer se não usa, né? Para os senhores terem uma ideia... Praticamente todo o comércio terrestre Brasil-Uruguai, não estou falando da parte de mar, né? A parte por terra, abraça a Lagoa Mirim, ou passa pelo Chuí ou passa por Jaguarão. Então, a carga já existe ali. Então, o que nós temos que fazer é jogar essa carga nesse corredor. É fácil? Não é fácil. Tem que vencer muitos lobbies, muitos interesses. Mas nós temos que vencer essas coisas para ganhar na racionalidade. Porque se nós fizermos um transporte irracional, amanhã ou depois nós vamos ser cobrados por isso. Né? Porque tem outros lugares que a gente não tem uma hidrovia, não tem uma ferrovia. Aqui nós temos, né? E não utilizamos. Isso é uma vergonha até para nós brasileiros. Esse estudo de viabilidade ele envolve todas as hidrovias do nosso estado. Isso aqui é mais para nós brasileiros aqui, mas é só para ter uma ideia do que está sendo estudado. Mas importa também isso aqui. Ó. Opa, desculpe. A bacia do Rio Uruguai. Ó. Que o Brasil não está dando as costas para o Rio Uruguai. É uma integração possível também, porque o Rio Uruguai ele nasce no Brasil e vai até a região de Buenos Aires, né? Tem um problema ali que eu acho que já foi citado até pelo colega que falou em energia aí, tem a barragem de Salto Grande, que fica entre a Argentina e o Uruguai, que hoje ela é um empecilho para a navegação, porque ela foi projetada para ter duas reclusas, foram feitas as obras civis de uma delas, falta fazer a outra, equipar e o canal intermediário. Mas já tem uma ideia até de fazer um bypass ali, que talvez custe muito mais barato, mas se não for vencido esse obstáculo aí, não tem sentido, porque não se consegue sair de São Borja no Brasil e até Buenos Aires. Esse estudo ele vai indicar, basicamente, identificar as cargas hidroviáveis aqui na região e ver quais são aquelas que realmente teriam economicidade para jogar nas hidrovias e aí estudar o que existe de infraestrutura, o que tem que ser feito novo para viabilizar esse transporte. É um estudo que há muito tempo a gente almejava por ele e acredito que ele vai balizar os investimentos daqui para frente, que não são muitos, mas o maior, como eu digo, é uma mudança de cultura das nossas sociedades. Que só para ter uma ideia, aqui é Lagoa Mirim, né, que é o... Não estranhe que ela está... Parece que ela no sentido leste-oeste, mas na realidade ela é sudeste-noroeste. Desculpe, sudoeste-nordeste. Então, ela só necessita dragagem lá próximo a Santa Vitória e aqui, isso aqui seria aqui, ó, no Canal do Sangrador. O resto, a parte central é toda navegável. Então, a gente consegue atingir o Chuí lá no fim do Brasil e os rios uruguais, o Cebojati e o rio Taquari, e também o Jaguarão, que seria a divisa que está sendo estudada para ver se tem viabilidade de construir um terminal próximo a Jaguarão Rio Branco. Que, para quem não conhece, é o Porto de Santa Vitória do Palmar, que foi feito há 60, 70 anos atrás, tem que ser reformulado se tiver uma movimentação grande. Mas já existe um terminal lá perto do Chuí. Isso aqui é um projeto de um porto uruguaio, às margens do rio Cebojati, na localidade geral Henrique Bermúdez, é também conhecido como Cebojati, La Charqueada, o nome lá da localidade. É um terminal que se destina principalmente à movimentação de madeira e de arroz. Pode também movimentar container e aí qualquer tipo de carga. Esse é um outro projeto uruguaio também, que é no rio Taquari. É um porto feito a seco e depois seria inundado. Esse aqui é mais voltado à exportação de soja. Que não sei se o senhor sabe, mas aquela região do Uruguai ali, a região leste uruguaia, é uma região hoje que praticamente planta arroz e cultiva gado, mas tem uma vocação muito grande para a soja, está aumentando muito a cultura da soja ali. E não sei se eu posso me estender um pouquinho, mas o Daniel esteve comigo lá, estivemos juntos lá em Montevideo, questão de 2, 3 meses atrás. E é impressionante o potencial dessa região ali. Porque o Uruguai tem uma característica que tudo é centralizado em Montevideo, sempre foi assim, né? Mas essa região leste do Uruguai tem um potencial fantástico de madeira, arroz, soja, e que hoje praticamente não tem viabilidade, porque levar até Montevideo é muito caro. E enquanto que se fizer uma hidrovia dessas aí, essa carga pode sair toda pela Lagoa Mirim e embarca para o Rio Grande. Eu diria que essa navegação nesse complexo Edemirim, na minha ótica, ele é muito mais importante para o Uruguai do que para o Brasil, porque ele é um indutor de desenvolvimento daquela região. Essa hidrovia implantada e utilizada, olha, aquilo ali, aquela região explode. Aqui é Jaguarão, né? A Zona Franca ali, para quem vai ali seguido comprar alguma coisa. Tem um porto antigo aqui que se tiver movimentação de soja, principalmente, talvez tenha que realocar esse porto. Mas, em princípio, a navegação pelo Jaguarão não é tão problemática assim. Dá para navegar. Aí atinge até a Lagoa Mirim e vai a Rio Grande. A ponte Mauá, quer fazer uma ponte nova agora nessa região. Aqui, para quem não sabe, essa aqui é a reclusa do São Gonçalo, é a próxima cidade de Rio de Pelotas. Essa reclusa foi feita para evitar a salinização da Lagoa Mirim, porque em época de águas baixas, a cunha salina invadia a Lagoa Mirim, e isso aí inviabilizava a irrigação de arroz. Então, essa barragem foi feita para evitar isso aí. E, por sorte, o pessoal que fez na época, né, construiu uma reclusa que hoje possibilita navegar, atingir a Lagoa Mirim. Se tivesse feito essa barragem aqui, como diversas barragens brasileiras que ninguém pensava em navegação, se essa barragem fosse a de Salto Grande lá do Uruguai, ela teria simplesmente bloqueado a hidrovia, né? Mas aqui foi feita a eclusa. Aqui no nosso estado, para quem não sabe, nós temos 5 eclusas tipo essa aí, que são semelhantes ao Canal do Panamá, né? Claro que com menos desnível, mas nós chegamos a ter uma eclusa aqui, a de Bom Retiro do Sul, que tem 12,5 metros de desnível, 120 metros de comprimento por 17 de largura. Aqui é a Lagoa dos Patos também, um pouco acima, também se pretende estudar diversas alternativas aí de terminais para se escoar a carga pela hidrovia. Eu vou passar rápido aqui, porque isso aqui interessa mais para nós gaúchos aqui. Porto de Pelotas, que hoje está cercado pela cidade. Já está um minuto. São Lourenço do Sul, que é uma cidade turística, que também nas imediações se pretende estudar a construção de um terminal de embarque de cargas. Rio Camaquã, que é um afluente da Lagoa dos Patos. Aqui, em princípio, por enquanto, só vai se levantar a potencialidade, mas não se vê muita viabilidade, mesmo porque aqui tem muitos problemas ambientais na região. Barquinho na outra margem da Lagoa dos Patos. Então, são assim, locais que se imagina que poderá ter movimentação de carga. Tapes, que está bastante adiantado, é um município que a prefeitura está pensando, diferente de outras tantas prefeituras aqui no estado, no país, está pensando em fazer um distrito industrial à beira da lagoa, ou seja, aí viabiliza o transporte hidroviário. Fazer um distrito industrial longe do rio da lagoa e viabiliza tudo, não tem nem como pensar. Aqui o rio Jacuí, que é um rio no sentido leste-oeste do Rio Grande do Sul, o Taquari fica a estrela lá, que nós já vimos há pouco, aí, que faz parte do corredor Montevidéu São Paulo. Aqui está a fotografia de estrela. Isso aqui não é um projeto, tá? Isso aqui é uma fotografia real. Então o porto já existe, a embarcação está ali, ó. Então não precisa gastar nada, aí está pronto. Cachoeira do Sul, tem um silo também lá que pode embarcar carga para a hidrovia. Também Cachoeira. Isso aqui é Rio Pardo, que é no Rio Jacuí. Tem alguma coisa sobre o polo naval, que está interiorizando construção de peças para depois ser montado em Rio Grande. O que o polo naval está também querendo desenvolver todas várias regiões do estado. E aqui, como já falei, o rio Uruguai e o rio Ibicuí, que nós estamos também fazendo a batimetria para ter uma estimativa de custo caso a hidrovia for implantada. Agradeço, não sei se passei um minuto final aí, agradeço a vocês aí, qualquer coisa, estamos à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado. Thank you.